Entrevista no Café com Notícias, destaque para a presença do deputado federal Giovanni Cherini, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia ouvintes da Rádio Marabá, bom dia ouvintes aí dessa capital do turismo, que é a nossa Iraí. Dá um bom dia também para o nosso prefeito, Antônio Wilson, que é um homem gaúcho, que sempre está apilchado e defende as práticas integrativas e complementares em saúde, que é a minha área, que eu sou terapeuta holístico também. E quero dar um bom dia também aí para o doutor Luciano Rezende, que a minha assessora Luciana é muito amiga dele, aí do hospital aí de Iraí, e é conterrânea lá de Minas Gerais, da minha assessora Luciana, na verdade o doutor Luciano Rezende, e também para o Éder Adriano, diretor do hospital aí de Iraí. Bom dia então para todos que estão nos acompanhando, a assessora Luana também, que acompanha as questões aí da região, tem uma assessora regional em cada região do estado, a assessora Luana cuida das questões aí de Iraí. Então, é um prazer a gente conversar no Café com Notícia, Hélio. Estou à tua disposição aí para nós conversarmos sobre emendas, sobre ações, para Iraí e para a região.
Deputado Giovanni Cherini, a satisfação é nossa recebê-lo aqui. Em si, falando em emendas, o senhor destinou uma emenda para o município de Iraí, no valor de R$100 mil, inclusive que teve interferência do doutor Luciano Rezende, aqui de Iraí, solicitando esses recursos que fossem destinados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Esses recursos são destinados agora de imediato, deputado?
O doutor Luciano é um mineiro gaúcho, né? A gente lembrou dele. A Luciana é a nossa coordenadora do escritório em Brasília e são muito amigos, então a gente tem que criar cada vez mais essas relações, alimentar essas relações. E nós colocamos, então, R$100 mil aí no hospital para o combate ao coronavírus, via fundo estadual. Então, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora vai receber esses R$100 mil. As pessoas podem pensar assim, isso é um valor pequeno, mas perante ao assunto que nós estamos vivendo hoje, é um valor extremamente grande e importante. Porque esse recurso é de custeio, principalmente para comprar EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual, que os médicos, que as enfermeiras, que as pessoas que trabalham no hospital, principalmente, precisam nesse momento. Porque quando tem um vírus no hospital, que tem pessoas doentes, eles precisam trocar esses equipamentos todos os dias. Então você imagina o custo desses equipamentos. Então, esses R$100 mil vem ao encontro da necessidade que o hospital tem nesse momento. Então, o Éder Adriano aí, diretor do hospital, também já nos agradeceu também. Eu agradeço todo dia por poder ajudar. E, ao mesmo tempo, nós colocamos mais R$100 milhões pela bancada gaúcha para coronavírus no estado todo, onde estamos abrindo aí, junto com a Secretaria da Saúde, com a secretária Rita, em conjunto com o governador Eduardo Leite, 270 leitos em 24 municípios do estado de UTIs, que nós conseguimos a publicação ontem. Ao mesmo tempo, trabalhamos naquele... Agora o presidente da República tem que sancionar a lei que nós aprovamos para colocar recursos para recuperação também. Sei que Iraí sempre teve uma vivência muito grande com o turismo. Imagina, o turismo é a primeira vítima, a vítima número um do coronavírus. Então, o Iraí vai receber R$941 mil. A Metista do Sul também vive do turismo, R$963 mil. Planalto, R$1,3 milhão. Alpestre, R$813 mil. Frederico Westphalen, mais de R$4 milhões. Todos esses valores são para compensar a questão do empobrecimento das comunidades em função do fechamento do comércio, também para ajudar no custo da saúde, porque a saúde encareceu muito mais nesse período. Além disso, eu já tinha colocado uma outra emenda aí de um britador, aí para Iraí, A bancada gaúcha já tinha colocado para segurança pública 3 pontos de vídeo monitoramento e carro para a Polícia Civil. Ainda aqui o senador Paulo Paim, pela bancada gaúcha, tinha colocado R$500 mil no hospital. E ainda pela segurança pública, ainda a Polícia Civil ganhou uma viatura, que eu falei antes, do deputado Afonso Mota. E na segurança, o deputado Kovács Filho também tinha botado uma emenda. Nós estamos ainda, Hélio, trabalhando para buscar 29 milhões para fazer poços artesianos no Estado. Eu estou há 30 dias lidando com esse assunto. Acho que nos próximos dias vão poder colocar aqueles municípios que estão em emergência, um ou dois poços artesianos, pelo menos, para cada município que estão com um problema de seca. Além de tudo isso, de emendas, de lutar por UTIs, de aprovar ontem o projeto meu, que de minha autoria, do uso de máscara, de ontem fazer a relatoria do projeto que aproveita os alimentos que eram jogados fora e era proibido o aproveitamento, nós aprovamos ontem na Câmara esse projeto. Além disso, ainda, eu como terapeuta holístico, como especialista em saúde pública e meio ambiente, e como eu defendo as práticas integrativas e complementares, ainda eu dou dicas de saúde através aí da rede social. Hoje, por exemplo, eu tenho um horário das 7, das 19 às 20 horas e 20 minutos. Hoje o tema vai ser hipertermia. As pessoas que têm os pés frios, as mãos frias, o que pode acontecer com essas pessoas? A imunidade dessas pessoas normalmente estão muito baixa e nós vamos dar dica de como esquentar os pés, como esquentar as mãos, como não gelar o nariz no inverno. E isso é uma questão de saúde. Como nós falamos sobre saúde da alimentação, como nós falamos sobre saúde para dormir, dicas para dormir sem usar Rivotril, sem usar outros remédios. Então, tudo isso, eu como terapeuta holístico e como alguém que passei por um câncer, passei por uma experiência amarga na minha vida, também tenho, disse que ia concorrer de novo em 2018, com uma condição, de ser um deputado de uma nota só, defender saúde 100%, 100% saúde. E, infelizmente, veio a pandemia e aí ficou mais evidente ainda a minha intuição naquele momento de concorrer somente para defender a saúde da população.
Estamos conversando com o deputado Giovanni Cherini, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, inclusive coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional. Deputado Giovanni Cherini, um dos assuntos que é pauta hoje no Congresso Nacional, inclusive essa semana, esteve em debate as possibilidades das eleições 2020 não acontecerem devido à questão da pandemia. Tem esta possibilidade das eleições não virem a acontecer, deputado?
Olha, ontem o presidente da Câmara fez uma declaração em plenário que não há nenhuma possibilidade de adiamento ou prolongamento de mandatos. E que a eleição vai acontecer esse ano, que ele já fez um acordo com as lideranças de bancada e que o que pode acontecer é a mudança de data da eleição. Então estão cogitando ainda no final de outubro ou ainda 15 de novembro. A questão toda é a data da eleição. Mas eu acredito que não haverá nenhum tipo de prorrogação de mandato ou prorrogação da eleição. Nós precisamos seguir as normas, as questões normais, e a eleição de 2 em 2 anos, ela é uma coisa que gasta bastante dinheiro, mas para mudar isso, nós vamos ter que ou fazer uma eleição de 2 anos, ou fazer uma eleição de 6 anos. O que pode acontecer é nós aprovarmos agora, na próxima eleição, para a próxima eleição, uma eleição para 6 anos, aí para coincidir o mandato. Agora, fazer prorrogação de mandatos, na verdade, é uma coisa que vai contra a população, porque ninguém votou para prefeito, nem para deputado, nem para governador, para 6 anos de mandato. Então, seria uma anomalia na democracia. E prorrogação de mandato, na verdade, seria uma espécie de golpe eleitoral. Isso a gente não concorda. Eu acho que a eleição tem que ser de acordo com como foi combinado. Tudo que é combinado pode não ser bom, mas quem combinou tem que cumprir. E o cumprimento é que a eleição de prefeito é esse ano e ela deverá acontecer esse ano.
Deputado Giovanni Cherini, para concluirmos sua participação aqui no nosso Café com Notícias, o senhor integrou outros partidos no Rio Grande do Sul no passado e hoje se encontra no Partido Liberal. Acomodado, bem satisfeito no partido, deputado, o Partido Liberal atende aquilo que o senhor sempre pensou em termos de linha política?
Na verdade, Hélio, eu só tive um partido na minha vida, né? Eu estou no segundo partido, que é o Partido Liberal. Eu fiquei, quando eu fui expulso do PDT em 2016, porque votei a favor do impeachment, votei para tirar aquela roubalheira que estava instalada em Brasília, não aguentei, não pude seguir o PDT, e eu fui o único deputado expulso em 2016, e a população, na verdade, aprovou a minha votação, porque eu tinha 28 anos de PDT, uma história, Hélio, linda. Eu tinha 56 anos de idade quando fui expulso e tinha 28 anos de PDT, quer dizer, a metade da minha vida dentro do PDT. Toda a minha história, minha juventude, né, dentro do PDT. Mas me expulsaram, não tive outra saída, acabei indo para o PR, que foi agora fundido pelo PL. Então, eu não mudei de partido do PR para o PL. Na verdade, foi feita uma fusão. O PR retornou a ser PL como era antes. Então, foi uma pequena fusão, mudou de nome, mudou de sigla só. Então, é o segundo partido que eu tenho na minha vida e acho que acertei, porque eu sou presidente estadual do PL, estamos organizados em mais de 100 municípios, e conquistamos agora, no período da janela, 52 vereadores, estamos com 62 vereadores agora no estado do Rio Grande do Sul e fiz 152 mil votos na última eleição. Pelo PDT, eu tinha feito 6 mandatos e 4 mandatos, sempre o mais votado do partido. Inclusive, na última, eu tinha feito 115 mil votos. Pulei de 115 mil votos num momento extremamente difícil do país para 152 mil votos, ou seja, o terceiro mais votado do estado. Então, é sinal que eu estava certo, que o PDT se equivocou, continua se equivocando, infelizmente, né? É só ver as votações em Brasília, os equívocos no sentido de caminhar numa estrada que não deu certo no país, mas é uma decisão do partido, respeito muito, tem muitos amigos do PDT, nunca tirei pedra nesse partido, porque foi a minha história, onde meu pai me colocou, sempre fui brizolista, nunca deixei de ser brizolista, agora acho que sou um brizolista que evolui, né? Porque o mundo evoluiu e as pessoas precisam evoluir. A política precisa dar resultado à população. Hoje, o que o serviço público faz, em geral, não retorna resultado, não entrega quase nada, gasta muito e entrega pouco para a população. O que nós precisamos é inovar o serviço público. Precisamos tratar a questão da estabilidade no emprego, nós precisamos tratar das privatizações, nós precisamos tratar das reformas no país, que o Jango lá atrás falava tanto e o PDT esqueceu, infelizmente. Nós precisamos reformar esse país, porque hoje são milhões de brasileiros pagando impostos para sustentar uma máquina, uma estrutura absurda. E leia-se, a estrutura do Executivo, a estrutura do Legislativo, a estrutura do Judiciário, a estrutura do Ministério Público, é uma coisa faraônica, né? Que a população sustenta através dos impostos. Quem sabe agora a pandemia, que vai ter uma queda brutal de arrecadação, faça uma coisa forçada, como acontece no Estado hoje. A população não recebe o salário, a população, nosso funcionário público não recebe o salário, porque não fez o tema de casa. O Estado não fez a reforma que precisava. A mesma coisa é o país. Não faz a reforma que precisa. E uma das grandes reformas é discutir a estabilidade do emprego. Porque, infelizmente, hoje no Brasil existe uma máquina de atestado médico, né? E que se nós tivermos uma discussão da estabilidade do emprego, nós vamos mudar essa realidade e todo mundo vai começar a trabalhar e ver que não é o concurso público que lhe esconde numa função pública. O concurso público é só a porta de entrada. Depois é o trabalho. Eu sou de origem italiana, eu aprendi que só existe uma forma da gente vencer na vida. É trabalhando, levantando cedo, né? e tendo utilidade nessa vida. Porque não adianta você estar num serviço público e não produzir e receber no fim do mês. E isso, infelizmente, no Brasil, de norte a sul, nós precisamos mudar essa realidade. E é isso que eu tenho feito. Inovar, renovar, não tenho nenhum preconceito em relação à privatização, né? E em relação a dinheiro externo que seja investido aqui no Brasil, não tenho nenhum preconceito disso. Se a empresa pública não é eficiente, que seja Petrobras, que seja qualquer empresa aí. Pelo amor de Deus, a população precisa ter resultado com esses recursos que são aplicados nessas empresas e que, infelizmente, e se você olhar lá a Petrobras tem 13º, 14º, 15º, até o 18º salário. Então, e as pessoas quando vão para a rua, ficam um ano ganhando, ainda como se estivessem trabalhando. Depois que se aposentam, ganham igual as funções gratificadas, igual se estivesse trabalhando. Então, é uma empresa que funciona para sustentar aqueles funcionários que estão lá. Não é para isso que eu imagino o serviço público. O serviço público é para que o funcionário público ganhe bem ou ganhe um salário no fim do mês, se não for bem, mas que não seja todo o dinheiro público gasto nessa finalidade. Essa é a questão do Brasil. E se o Brasil não mudar isso, sinceramente, nós vamos continuar pagando impostos para sustentar meia dúzia de gente ganhando milhões e milhões. Essa é a realidade. E, infelizmente, os partidos de esquerda estão muito atrasados em relação a esse tema.
Deputado Giovanni Cherin, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Bom trabalho na sua atividade no Parlamento Federal.
Um bom dia, que Deus abençoe a todos. E em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Como disse o Cefete Araju, esta terra tem dono. E os donos é nós mesmos com a nossa saúde em dia. Bom dia, muito obrigado, Edson.
Olha aí, conversamos então com o deputado federal Giovanni Cherini, ele que destinou uma emenda parlamentar ao município de Iraí, destinado à saúde, recursos que serão utilizados no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora na ordem de R$100 mil. Pauta essa, destacada pelo deputado no início dessa entrevista aqui no Café com Notícias da manhã desta quarta-feira.